quadrado de Hunter x Hunter, volumes 5 a 8. Bem-vindos à segunda temporada do Rei Enquadrado. Primeiro, né, foi One Piece, agora essa é a segunda temporada. Estamos analisando o Hunter x Hunter de 4 em 4 volumes. Como dito, este será o podcast de volumes 5 a 8. Não vai ter um recap. Se você está entrando aqui agora por algum motivo, escute o anterior. Aqui quem fala é o host dessa semana, o Judeu Ateu. Estou acompanhado de...
Gustavo Bocha.
O Luke.
O Iso.
E o Estranho.
Maravilha, gente. A gente está aqui, então, aqui nesse podcast maravilhoso. Segundo episódio da temporada de Hunter x Hunter. Tem alguma coisa que vocês querem comentar relativo aos comentários que a gente teve do episódio anterior? Eu vi muita gente reclamando de mim, eu vou falar a verdade.
É, eu ia comentar isso. Teve um repúdio ao Judeu nos comentários do podcast passado.
Foi um repúdio também, não inventa.
Foi. Boa parte dos comentários reclamando do Judeu reclamando que, ah não, aquilo é desconstrução, blá blá blá.
É verdade, que não é um argumento falar que é uma desconstrução. Isso realmente não é um demérito da obra, isso eu vou ter que concordar, Judeu.
É assim.
Tipo, não ser uma desconstrução não é um demérito pra nada.
Não, eu vou falar que mesmo enquanto eu falava, eu percebi que em muitos momentos eu, tipo, tava mandando um argumento do espantalho maravilhoso, que é, tipo, fingir que tem gente que fala que Hunter x Hunter é uma puta desconstrução, sendo que, tipo, acho que a maioria das pessoas não fala tanto isso, no final das contas. Então, eu admito a culpa nessa parte, mas todo o resto... Eu estava correto e quem reclamou estava errado. Dito isso, vamos começar então aqui mais ou menos onde a gente parou, né? Cronologicamente, a gente não... No final das contas, a gente não encerrou o torneio, né? Que teve ali do final do Exame Hunter. A gente só apareceu o Killua encarando o irmão dele ali, né? E aí acabou aí o volume.
Muito pelo contrário, foi um relativo gancho bom aparecer um irmão do Killua na última página.
É um bom momento pra terminar o volume, é verdade, né? Eu não imagino que o Togashi não faça os capítulos pensando num volume, mas é um excelente momento, de verdade. Quando eu tava lendo esse volume, eu fui direto pro outro, mesmo sabendo que eu não tinha obrigação de ler.
A questão eu também li, terminei de ler essa parte só pra lembrar o que acontecia.
Eu vou dizer que esse começo do volume 5, que é o final do Exame Hunter, ele me deixa um pouco mais irritado com o time skip, o timelapse, não timelapse do torneio, sabe? Tipo...
Uh-huh.
Caraca, pulou o torneio. E aí, tipo, volta e aí o capítulo é literalmente o torneio.
É.
Sabe?
Sim.
E nesse, tipo, não é nem, ah, é um resuminho. Não, esse aqui é exatamente as palavras de tudo que aconteceu, cena a cena. Sabe? Foi muito, não sei, não gostei.
Foi broxante, não, foi broxante, sim. Porque, tipo, você lê e, porra, Togashi, parabéns pela coragem. Você, tipo, o protagonista que é quem a gente acompanha não viu o torneio, então a gente não vai ver também. Só alguém vai explicar pra ele o que aconteceu. Ah, não, mas deixa pra lá. Eu quero mostrar essa parte aqui que foi da hora, então.
É que tem questão de importância, tipo, enquanto a maioria das lutas do torneio foram realmente foda-se, o momento do Killua Curveball foi importante. Mas mostrar isso não justifica ter que mostrar, por exemplo, a luta... Nossa, qual é o nome? Até esqueci o nome do caçadorzinho lá, o que tem um chapéu estranho. O Killua tem uma luta estranha, isso justifica o Pokun ter algum destaque que a gente tenha que ver.
Dito isso, eu gostei da luta do Killua com o irmão dele, sim.
Todo esse... Não foi uma luta, né?
É, não foi uma luta. Mas é exatamente por isso que eu gostei. Na verdade, todo esse encerramento de arco, eu gostei que, tipo, foi meio que uma luta verbal, né? Entre Killua com o irmão dele, aí depois o Gon contra o cara também, e aí todo mundo, tipo, tendo mó... Vamos conversar sobre isso? Eu achei muito... Tipo, e eram argumentos que faziam sentido pra todo mundo.
Podemos continuar de uma reclamação que foi o Judeu quem reclamou o podcast passado de como eles tratam com muito descaso toda a violência e a matança e...
Eu ia estranho também.
Nessa parte do irmão, isso é uma das partes mais escancaradas, porque ele fala casualmente, mas se eu primeiro vim a luta e depois eu vou lá e mato o Gon, aí é de boa e eu sou aprovado, né? Ah, sim, aí é de boa e você é aprovado.
Não tem nenhuma regra pra isso.
Acho que isso é mais forte do que no resto do negócio inteiro, que eles só viravam o olho, mas eles nunca falavam, sim, é de boa matar.
Agora, o que eu achei triste, tipo, quando eu anunciou esses finalistas, tinha um cara lá que a gente não tinha visto direito.
Sim.
E aí eu falei que é esse cara, né? Tipo, é um cara fodão. E aí, tipo, ele morre, mas não tem nem destaque pro rosto dele quando ele morre. Tá? Tipo, ele morre no pior ângulo possível, tipo, mal é mal pra você reconhecer ele. E aí é isso, é tipo, ah, e ele morreu. Aí foi isso que aconteceu.
Eu amei o personagem. Nesse negócio todo, o meu personagem favorito foi justamente esse cara do chapeuzinho aí, que, tipo, ninguém vai lembrar o nome agora. Eu amei ele, porque, tipo, pra mim ele também era um cara, ah, quem é esse cara? O que ele tá fazendo aqui? Aí, tipo, depois na hora do debate, ele dá a maior opinião sincera pros caras, ó, vocês também aí, se for duvidar da capacidade mental do cara, aí vocês também tiveram uns negócios meio esquisitos, aí acaba e ele, ô, oh, mal aí, cara, eu só tava tentando fazer o que eu achava certo e tal, bora continuar de boa aí.
Achei ele boa, gente boa. Eu gosto que, tipo, tem todo esse debate, tipo, com argumentos plausíveis, os amigos do Killua tentando justificar, argumentando mesmo, sabe? É interessante, é bem pensado, sabe?
Eu achei interessante que simplesmente não foi, tipo, ah, e aí matou e acabou o torneio, sabe? Tipo, tem uma discussão sobre qual é o impacto disso, o que as pessoas acham sobre o que aconteceu, tipo, todo mundo se posicionando em relação a isso, eu achei bem interessante.
Depois ele dá uns, tipo, uns negócios mais, eu achei meio escroto com o expositivo, foi eles falando sobre o cartão Hunter.
É uma exposição que faz sentido, né? Ninguém ali sabia disso.
Foi uma exposição bem contextualizada.
É o que eu falei, eu achei bem interessante o debate mesmo do negócio. É uma forma bem diferente de resolver conflito em shonen, principalmente. Tipo, o personagem parar pra conversar sobre o que aconteceu.
O que eu achei legal foi ele explicando que um dos grandes poderes do cartão Hunter é usar a internet. Sabe? Caralho, você ter acesso à internet.
É, basicamente, o cartão Hunter permite entrar na Deep Web, é basicamente isso.
Cartão Hunter é um CD do AOL.
CD do AOL, Cartão Hunter.
Cartão Hunter é Deep Web. Mas não só isso, como eu gostei. O que eu gosto muito de Hunter x Hunter é como eu sinto que o mundo de Hunter x Hunter é uma das coisas mais escrotas e cruéis que existem. E tinha uma parte que fala: ah, e o Cartão Hunter permite que você entre em 95% dos países do mundo, até aqueles que não podem entrar nenhum civil. O quão fodido deve ser esses 5% que nem Hunter entra? Que merda tem? Deve estar rolando lá dentro. Que não entra turista, não entra civil, não entra Hunter.
Terminando isso, a gente vai meio que sem transição nenhuma. Os caras já vão. Ah, então vamos lá ver o que eu vou. Vamos lá, direto, sabe?
Não, é, tipo, literalmente. Ele nem chegou na casa dele, os caras já estão falando, não, vamos lá visitar ele lá, vamos lá.
Eu achei isso meio esquisito. Tipo, faltou um senso, tipo, de transição entre os arcos. Porra, Togashi.
Realmente.
Bom, tem a parte daquele examinador explicando mais sobre o Jin pro Gon.
Ah, sim. Tem sim, tem do Satoru falando sobre relação dele com o Gin, que o Gin salvou um tesouro arqueológico dele, foi uma inspiração dele.
Aliás,
como profissional.
Eu tô com a página aqui aberta do Satoshi falando pros outros examinadores, o Gordão e a menina, e essa página já é o começo do Togashi, porque não tem fundo e alguns personagens não tem rosto.
É verdade. Eu tô vendo a mesma página aqui.
Não, é verdade. Poxa, tá errado, o Togashi começou lá no podcast passado, na prova do sushi. Tem uma prova que tu acha que todo mundo ouviu o Ninja. Fica todo mundo com o mesmo rosto.
Mas é muito doca. E aí, tipo, eu tenho um mixed feelings com esse negócio de, ai, o exame não terminou, sabe? Tipo, meu Deus, claro que terminou, cara, sei lá, segue a vida, sabe? Essa coisa de o desafio verdadeiro vem agora, tipo, é tão genérico, sabe?
Eu tava muito esperando você e o Judeu reclamarem disso. Tipo, eu tava muito. O Judeu até passou direto e eu pensei, ué, como isso aconteceu?
Em defesa, nesse caso, o Togashi justifica de verdade nesses próprios próximos 4 volumes que ninguém ali é Hunter, de verdade. Eu só tenho o cartãozinho.
Na verdade, não me incomodou tanto. É porque foi tão pequeno que eu. Ah, tanto faz.
Mas eu, quando eu li pela primeira vez, eu comprei o Blef. O exame nunca terminou, eu pensei, nossa, que mentira, ele nunca vai realmente justificar essa bosta. Esse não caga, isso aqui é. Voltando esse ganchinho.
Parece o tipo de coisa, né, que é só. Ah, não, mas vocês nunca vão estar prontos de verdade agora que realmente começa. Mas não, é tipo, tem uma coisa em específico que eles têm que terminar e te aprender ainda.
Foi pensado.
Eu tenho um questionamento. Realmente. Eu tenho um questionamento aqui pra vocês que leram mais à frente. Mas... Que tem um mapa mundi aqui que nada mais é do que todos os continentes,
tipo, baralhados.
E outras direções, baralhados.
É a Terra plana.
E
né?
Aí. A Terra plana. E aí, tem um negócio bem no meio que ele é tipo um cu, assim, sabe? Tipo, uma ilha cu. Justifica a existência disso? Tipo, tem esse lugar, ele é algum lugar? Esse lugar é algum lugar mesmo?
Não mostraram, não.
Ah, não, vai então... esconder. Não é possível. Nossa, que o cara só jogou essa ilha com aí.
Eu não faço ideia de quais arcos rolaram e quais partes do mapa mundial.
Esse mapa mundial é capaz,
vai ser usado. Eles viajam muito entre eles, mas, tipo, eu não realmente mantenho ordem de quais desses continentes o bom foi e qual ele não foi.
Pô, mas esse aqui tem um formato muito específico, né?
Eu não anotei de comentar isso, mas quando eu vi esse mapa mundial, eu também reparei nessa ilha Ku e eu pensei, caralho, mano, é muito óbvio que esse cara vai pra essa ilha em algum momento, sabe? Mas pelo jeito não, então. O trio, no final das contas, o trio vai lá resgatar o Killua. Dando um pouquinho de contexto pra essa análise, era pra ser feita semana passada, teve uns problemas aí, a gente não conseguiu, a gente tá gravando nessa semana. Acho que foi um pouco bom pra mim isso. Deu uma nova perspectiva sobre algumas coisas, que nem eu fui folhear hoje algumas partes. Eu tinha, em uma semana, eu tinha completamente esquecido que tinha a porra do teste da porta. Em uma semana.
Ah, mas isso é bom, pô.
Esqueci completamente.
É tão da hora.
Eu gosto do teste da porta. Me marcou.
Esse é um ponto que aí já começa aqui. E aí eu tava pensando em retrospecto e, tipo, parece que o Togashi faz isso desde sempre. Que parece que todos os arcos dele, de todos os mangás, incluindo Hunter x Hunter e aí Yu Yu Hakusho aqui, ele é meio que uma atividade. Tipo, o arco ele não é só de simplesmente, eu tenho que derrotar esse vilão. Sabe, tipo, tem passos pra se fazer e tem regras e tem coisas muito específicas que ele tem que fazer. Então, tipo, eles só querem visitar o cara, mas não, eles têm que superar o desafio da porta. E aí quando eles vão pra sala do mordomo, não, e eles têm que passar pelo desafio do mordomo. E você vai ficar, caralho, meu... Tudo é desafio, tudo é um, tipo, é uma mini aventurinha, assim, eu não sei. Eu comecei a achar meio forçado, tipo, tudo ser um desafiozinho, assim, sabe?
Ele é, mas é uma coisa que eu realmente gosto do mangá, hein? Sei lá. Eu gosto de desafios e de regrinhas. E Hunter x Hunter faz elas bem.
Pra mim faz parte do esqueleto do mangá. É tipo, é a suspensão de descrença narrativa que ele pede, por assim dizer. Vai ter joguinhos aqui, a gente vai brincar com as regras dos joguinhos. O problema.
Minigames.
O problema é quando é só idiota. Essa porra desse teste da porta, o cara, olha, tem esse monstro aqui, não sei o que. Ah, mas deixa pra lá, eu vou deixar vocês passarem aqui, e aí vocês só treinam daqui a uma semana, daí a duas semanas vocês tentam de novo. E é isso. E acaba. A porra da teste da porta.
Na verdade, o que eu acho engraçado do teste da porta é que, tipo, ele é meio que um teste, mas você não precisa passar em todas as portas, só pra você abrir o cara construiu essa estrutura aí de N portas aí, e tipo, só de zoeira, porque pra entrar você só precisa abrir uma, né? showzinho, eu consigo empurrar 6 portas, foda-se, todo mundo entra igual.
É de intimidação.
Eu achei idiota.
É meu besta. É
desnecessário pra... Qual foi o propósito narrativo disso em algum aspecto?
É mostrar que eles são mais fortes, que o Neori é forte, e é mais forte que todo mundo ali fisicamente, e que eles treinam e aprendem muito rápido. Eu acho que
O Gon é super carismático com o porteiro de lá também, tipo, deixando eles. Então.
Pelo amor de Deus.
Aliás, eu tô aproveitando esse começo pra eu já jogar tudo que tá me irritando, porque depois eu vou achar mais interessante. Mas, tipo,
não.
Esse negócio do... Todo mundo olha pro Gon e fala, caraca, olha só, ele é impressionante mesmo. Tipo, todo mundo, sabe? O irmão de Lua no começo, aí o cara do porteiro, aí todos os mordomos, aí tipo, daqui, aí ele vai subir lá na torre e vai ser exatamente mesma coisa, tipo, todo mundo que veio falou, olha só, o Gon mesmo, nem olha, veja só você, quem diria que ele é forte assim, e aí tipo, todo mundo faz isso, sabe, tipo, cansa uma hora, todo mundo se espantar com o cara.
Mas sei lá, eu acho que é interessante porque eles não só se espantam com ele forte, tipo, o Gon é muito, eu não sei o adjetivo que usar, mas ele acaba sendo essa pessoa totalmente que ninguém espera que ele vá agir daquela forma, porque é muito não sensato, mas ao mesmo tempo respeitável. Eu acho que é uma característica boa pra um protagonista Battle Shonen. Acho que
eu gosto do teste da porta, que é um dos poucos testes que o Gon realmente cede a alguma coisa que ele sabe que é maior que ele. Ele falava, não, eu vou invadir, foda-se a porta, eu vou invadir, não vou testar nada, vou invadir. Aí o Mordom, vem cá, olha pra esse bicho, você vai invadir ele? Não. Ok, eu vi ali, tipo, o Gon tendo que ver uma linha que é muito acima do que ele é capaz.
Eu já tinha feito isso com o Hisoka.
Ele foi menos o monstro e mais o tipo... foi um pouco monstro. Mas, tipo, eu tinha achado legal, na verdade, isso dele. Eu não vou ser testado, vai tomar no cu, sabe? Tipo, eu vim visitar meu amigo. Teste o quê, cara? Eu quero só visitar o cara, sabe? Eu achei isso mó legal. Aí depois, quando ele só fez a tarefa mesmo, aí eu falei, ah, ok. Tipo, quebrou, mas desquebrou. Foi mais ou menos que nem o torneio lá, que ele quebrou e desquebrou em seguida.
E, aliás, agora na parte do Afêmero do Killua, dos Zoldyx, a gente começa a jogar o grande metagame de Hunter x Hunter, que é descobrir se os personagens são homens ou mulheres.
Ah, cara, tanto faz também, né?
Por exemplo, a gente vê aqui que o Killua não tem uma única irmã.
Essa menina, como assim? Quem é a irmã dele no final dos contos? Eu já me perdi.
Não tem uma irmã dele. Não existe uma irmã dele. Tem um aí que se veste que nem menina, mas que é o Togashi com a Octosta Tabux. Homem. E só não fala a respeito.
Já tinha até esquecido disso. Tem esse confronto do Gon com essa menina aí também, né? A menina mordomo aí. O que vocês acham disso?
I have no enemies antes de I have no enemies, né?
Ah, eu me sinto ofendido de você ter falado isso, meu amigo.
Mas foi.
Tá, só que sem nenhum
impacto. Sem nenhum impacto igual.
Só que sem o começo de Vinland Saga inteiro.
É, ok.
Vocês não acham interessante como o irmão do Killua é o Kim Jong-un?
Só não acho porque, desculpa o spoiler, vai ter o Kim Jong-un literalmente ainda.
É uma família... O que vocês acham da família do Killua? É bem...
Eu não gosto da mãe dele visualmente, eu acho uma coisa muito... Caralho, mangá shonen.
É, eu achei muito bizarro o design também da mãe dele, tipo...
Aquele visor estranho, aquelas ataduras. No começo eu achei que as ataduras era porque o Killua tinha atacado ela, mas aparentemente não é. Aparentemente é o visual padrão dela. Aí, isso não sei.
É uma vitoriana, é tipo meio over o design dela, né?
É, sem dúvida.
Mas só dela, inclusive justamente porque o resto é meio pé no chão, que eu acho dela estranho e distante, não sei.
E esse visor, não teve nada robótico no mangá até agora? Tipo, do nada vem, já tem um visor aí, meio malucão. Achei bem desconexo com a temática visual do mangá.
E isso que o Wilson falou de, tipo, ser tudo bem, pé no chão, e isso é bem interessante, né? Porque, tipo, é a super mega família de assassinos. E aí, tipo, é um moleque, é um gordinho, é uma menina japonesa e o pai, que é um cara um pouco mais shonen dos anos 90, dos anos 80. É. E aí, tipo, essa mãe toda bizarra. Então, tipo, tava numa temática legal mesmo, sabe? Tipo, essas pessoas são assassinas, sabe? São só pessoas aleatórias aí. E aí tem essa mãe que é super... Olha como eu sou uma vila de Battle Shonen, né? Então...
Exatamente. Tem o vô também. O vô do Killua é da hora.
Foi um veinho, né?
Eu amei... Assim, eu amei tudo que foi feito com o pai do Killua e o Killua. Esse pequeno twistzinho aí que teve, eu achei bem interessante. Tipo, do pai chegar pra ele, ó, segue sua vida aí, não tem problema e tal. Só bater em você porque você esfaqueou a sua mãe aí, mas segue a vida, vai, faz o que você quiser. Mas aí, tipo, tem um quadrinho final, não, ele vai voltar porque ele é o meu filho. E aí, tipo, põe o pai na sombra, dando uma risada maléfica. Aí, sim, tipo, eu achei que, tipo, ele traiu um pouquinho. Eu queria que ele tivesse, mesmo que ele, tipo, depois, mesmo que isso se pague, depois eu acharia mais elegante se ele tivesse encerrado sem dado essa piscada pro futuro do mangá.
É. Tô confiando nessa. Que... piscada foi... Eu não gosto muito, não.
Eu achei até que interessante. Que é, assim, porra, por que que tá todo mundo contra o Killua, todo mundo... O irmão dele lá, o que tava no torneio Hunter lá, que ele enfrentou, e aí falou, volta pra casa, a gente quer você em casa, não sei o quê. E aí só o pai mandou embora e falou assim, por que o pai fez isso? O pai mandando essa, tipo, ele vai... Mas ele vai voltar, né? Tipo, eu achei interessante, sabe? Deixa ele, logo ele descobre que o lugar dele é aqui. Eu acho que é uma forma legal de você ser um pai, né? Tipo, deixa ele se fuder um pouco, aí ele vai descobrir que a casa é onde ele pertence.
É, o problema mais é, eu vejo o seu ponto, e ele, seu ponto seria mais forte se ele não tivesse colocado o pai na sombra dando uma risada maléfica.
Sim, foi um problema de quadrinização, principalmente.
É, eu acho que só o quadril, só a risadinha que não precisava, ele podia ter falado seriamente, só.
Ou até, tipo, com a mesma cara pacífica que ele teve durante o resto da conversa, sabe? Ah, não tem problema, é que nem você mesmo retratou ele agora. Ah, não tem problema, ele vai voltar, sabe?
É, então, seria mais interessante.
Eu gosto de uma coisa da família que mostra que, tipo, eles são todos sérios, assim, né? Tipo, nossa, uma família de assassinos, como eles convivem. E aí, tipo, mostra lá o Killua, assim, ele mandou uma mensagem, ele não pode ver vocês. Aí o Killua todo machucado, pendurado. Aí no próximo capítulo ele só tava dormindo lá.
Eu gosto que, tipo... Aquelas algemas não estavam prendendo ele de verdade, sabe?
Não tava. Ele não tava nem aí daquilo.
Era só a punição que ele tava, tipo, voluntariamente sofrendo.
E aí depois ele sai e, tipo, ele não tem respeito nenhum pelo irmão. Eu adoro isso. Tipo, ele vira pra ele e fala: eu não me arrependi de nada, tá? Eu só fiz isso aqui porque eu queria, tá ok? Falou, tchau.
Aliás, eu vou falar que foi só nessa passagem que eu percebi que Killua começa com Kill. E aí, com certeza foi o... Olha só, o Togashi, olha como eu pensei nisso daqui. Ele é um assassino. Existe... e o nome dele começa com Kyo.
Existe uma brincadeira no nome de todos os irmãos da família.
Sim, é um nome padronizado bem legal.
Eu não reparei.
É porque falta um ainda, falta um sim, pra mostrar. Sim.
Mas é justamente o mais velho, que é o do torneio, chama Illumi. Aí o gordinho chama Miluki. Aí o Killua chama Killua. Então o irmão sempre começa com a última sílaba do nome do irmão mais velho.
O que falta se chama Kaluka e o último ali é Kaluto.
Que é o irmão que parece irmã.
Peraí, Killua não termina com K?
Não,
mas justamente existe um Aluka que, inclusive, muito fã teorizava qual é a do Aluka muito antes de ser introduzido, porque eles conseguiam ver que era o que faltava no padrão.
Todos têm Lu no meio do nome também.
É aquela brincadeira do japonês que a palavra anterior.
Como era o nome disso?
Chiritori. Caraca, muito otaku você, hein, Isa?
Pior que é, porque eu lembro dessa palavra por causa daquele No Game, No Life, que acho que é a coisa mais otaku com a qual eu já tive contato direto.
Ai, ai.
Aquilo ali é muito otaku, enfim. Gosto muito do mordomo das moedas. Eu acho pouco secundários e irrelevantes. Eu amo tanto quanto amo aquele mordomo das moedas.
Caraca, sério.
Mas ele é muito bom.
É muito bom.
Eu vou falar que eu acho engraçado. É literalmente um capítulo semanal que ela gastou com um jogo de moeda. Tipo, um capítulo inteiro é isso. É só, tem esse truque aqui. Ah, eu achei. E aí, esse aqui? Ah, não, eu achei. Ah, e esse aqui, ó. E esse aqui com três pessoas? Tipo, é isso.
Ah, cara. Esse é treta. Eu achei.
Aí depois ele dá, tipo, um mini tutorialzinho de mágica com o Kurupika ali, tipo, pode esconder a moeda pra manga. É isso que ele fez ali, ó.
É verdade, né? No capítulo seguinte ele explica a magia, é bom.
Eu achei interessante que logo em seguida ele... Foi uma decisão muito boa, na minha opinião, ele... separa esse grupo agora, vai.
Até porque eles tinham objetivos bem distintos de verdade, né? Então, tipo, fazia sentido separar eles. Eu achei interessante que, de fato, foi separado. Eu não lembrava que, tipo, eles iam pra torre lá celestial. Tipo, é literalmente assim, porra, a gente tá sem dinheiro, o que a gente faz? Vamos naquela torre ali, e é isso. Essa é a transição de um arco.
É uma ótima justificativa.
Pra ganhar dinheiro. É muito... Não, é interessante, eu acho legal como ele... vamos subir nessa torre, é isso.
É que Hunter não tem exatamente objetivos grandes, assim, o Gon quer encontrar o pai, mas você não tem um caminho a seguir exato pra isso.
Nossa, isso, encontrar o pai tá tão fora do alcance dele que ele pode fazer literalmente qualquer coisa agora.
E o Killua literalmente não tem nada pra fazer. Ele tá acompanhando o Gon pra descobrir alguma coisa pra fazer.
Como a gente vai matar tempo até Yorkshin? Vamos pegar dinheiro.
Subir essa torre aí, malandro.
Aliás, eu gosto dessa torre porque ela é basicamente um grande arco de torneio, que é a especialidade do Togashi. Pra no meio do arco descobrir que é um arco de torneio e falar: caralho, eu odeio o arco de torneio, eu vou embora daqui.
Você falou isso antes da hora, mas eu acho muito bom. Tipo, o arco é basicamente cortado, assim, eles cansaram e foram embora.
Não, e o assim, caralho, eu entendi o que tá rolando. Todo o arco do torneio do Togashi não pau no cu de vocês. Vou fazer outra coisa.
Filha da puta do Togashi. Achei que era um arco normal, era um arco de torneio, esse desgraçado.
Mas é engraçado também que eu sinto o Togashi mesmo quando, tipo, Hunter x Hunter não é um mangá com muitas lutas x1, e aí ele vai e faz um arco que é muito sobre isso, e dá pra ver o Togashi se cansando no meio disso. Por que que eu fui fazer isso?
Ele é um arco de torneio, mas ele também é um bom arco de treinamento, né?
É um bom arco de treinamento, né?
Não, é um bom de cumprimento.
Ah, okay, tá bom. Mas você fez essa opinião negativa aí, eu queria dizer que eu gosto muito dos treinamentos do Togashi. Tipo, eu gosto muito mesmo.
Ótimo.
Vamos puxando essas coisas, vamos lá.
Porque uma das primeiras coisas que acontece logo que eles entram na torre é justamente ele encontra o molequinho e o cara de óculos, começa aí, vai tomando com esses nomes.
Na verdade, eu vou falar,
você não tem ideia de como eu tava esperando isso, Judeu. Você não tem ideia.
Eu vou dizer que eu, assim, primeiro que eu sei que daqui pra frente é tudo NEM. Então, tipo, é um monte de merda que não serve pra nada.
É, mas não é, calma lá.
Não, o NEM é a combinação dessas coisas.
É, mas, tipo, daqui pra frente fala só, é o NEM. Ninguém fala, tipo, ah, você fez o TEM, o KEN, o ZEN, o
MEN. Nossa, o estranho sonha com isso. Não, estranho. Pelo contrário, você vai ficar tentando conhecer. Você não conhece que eu.
Caralho, mano. No segundo capítulo ele já tava repetindo essa porra desses nomes e eu. Ai, não. O que caralho é o rei? Tipo,
pelo contrário, bastando que o negócio é uma ideia bem merda de ter esses monte de caralho de nome pra poder representar alguma coisa. Tipo, ele começa falando uma explicação errada só de zoeira.
Puta, vai se fuder isso, mano. Vai se fuder.
Caralho, vocês são muito previsíveis.
A gente ficou o podcast passado, depois da conversa, conversando com vocês, iam ficar muito putos com essa parte.
Acertado. Ah, literalmente, não. Tem isso aqui, usei isso aqui, usei, né? Isso aqui. Ah, legal, gente. Beleza, obrigado. E vira as costas e fala assim: eu menti pra eles. Caralho, que merda.
Não, você não mentiu pra eles. Você mentiu pra mim, Togashi. Eu que tava prestando atenção pra entender os poderes.
Então, é isso que eu tô falando. Tipo, o Togashi, eu acho que a gente. Ele não se preocupou muito com uma narrativa pra fazer esse tipo de treinamento. Ele se preocupou em como fazer, tipo, um treinamento de verdade, sabe? Como um professor, tipo, faria algo pra dar uma aula pros caras. Tipo, vou falar essa ideia pra vocês, que é isso que vocês têm que aprender nesse momento. Antes, tipo, poder aprender coisas de verdade, vocês não estão prontos ainda. Ele tá realmente se dedicando a fazer um caminho bonitinho pros personagens. E foda-se a gente.
Ai, não. Puta, eu odiei tanto.
Dito isso... Eu acho ok o treinamento. Eu realmente me incomoda, tipo, esses termos desnecessários aí do meio. Mas, tipo, dito isso, eu acho legal o conceito do treinamento, do cara, tipo, pô, eu vou te ensinar, mas você não pode fazer isso aqui durante X tempo. Aí ele põe o fitinha no braço, lá no dedinho do cara. E aí, agora você vai aprender isso. Agora eu vou dar o choque pra forçar vocês a aprenderem, porque tem que ser rápido. Então, eu gosto desses conceitos. Isso eu acho bem legal.
O Togashi se preocupa em fazer algo, tipo, realmente coerente. Pra você ver os personagens aprendendo pouco a pouco. Eu gosto disso.
Uma coisa que eu gosto é que tem esse lance do... Olha, tem dois jeitos de aprender NEM. Você pode estudar de verdade e demorar anos. Ou você pode levar esse choquinho pra aprender no capítulo que vem. O que eu não recomendo. Enfim, o choquinho ser um caminho ruim é uma coisa que ele não vai esquecer. Que isso vai ser um plot point várias vezes ao longo do mangá. E isso é uma coisa legal porque é uma coisa que ele tá jogando só pra... Não, Gon, você é mágico, você pegou o caminho difícil. Não é.
Ah, eu acho interessante agora que você comentou que vai ser relevante, porque quando eu vi isso, eu tipo, mano, vai se fuder, né? É claro que o cara vai pegar o caminho que vai dar pra resolver o conflito no próximo capítulo, né? Não sei nem por que conta essa bosta aqui. Agora que você... porque, tipo, eu não sabia, eu ia reclamar disso. Agora eu não tenho mais do que reclamar. Foi um bom arco de torneio mesmo.
Eu gosto do Hisoka aparecendo fingindo que era uma coincidência de, quem que eu tô enganando? Obviamente eu tô seguindo vocês.
Agora, uma das grandes reclamações, estranho, do episódio passado, e que não me incomodou muito no episódio passado, foi poderes da hora. Não tinha poderes da hora. E essa porra desse NEM, eu achei uma bosta cagada e peluda, cara. Porque, tipo, vai se fuder.
Não é possível.
Você tá errado.
Você tá muito errado.
Gente, não tem, tipo, design nenhum. É só uma porra do negócio que brilha em volta do personagem. Eu achei desinteressíssimo.
Não,
e tipo, ele teve 3 usos dessa porra desse NEM nesse arco aí da torre. E eu achei todos um belo num cocô.
Acho obrigado. Que você tá querendo muito coisa flash de Battle Shonen, hein, Judeu?
Ah, mano, mas...
Judeu, eu não vou brigar com você, que eu não posso te obrigar a estar certo. Desculpa.
Todo mundo tem o direito de estar errado. Não, ó, eu vou falar que assim, do lado do da hora, que é o que eu gosto, vou concordar com o palestrinho aí. Veja obrigado a concordar com o palestrinho. Agora, sobre o poder da hora, tipo, o uso do poder, tipo, ok, tipo, existe um uso, ele é bolado e tipo, combina com a temática do mangá, já que vocês estão falando que tipo, tudo é um joguinho, os poderes são joguinhos também. Então, tipo, já que tudo é um joguinho, vamos fazer os poderes serem joguinhos também de alguma forma, sabe? Tipo, ter essas regras próprias e pra funcionar ter que fazer isso, isso e aquilo. Então, tipo, isso eu acho boa ideia, sabe? Isso eu acho mais interessante. É, agora, sim. visualmente, é uma porcaria, né? Tipo, é uma luz.
Visualmente,
é uma luz.
Ter uma aura brilhando, né? Não é o poder que eles fazem, tipo. Isso é o que permite eles usarem o poder.
Esse é porque tem o poder do Hisoka, é só uma luzinha que gruda na pessoa.
Não, o poder dele é uma goma de mascar.
Não parece nem um pouco uma goma de mascar, então. Parece uma luz que brilha, que gruda.
Querendo não desenhar direito, não se preocupe.
Não, tá, então desculpa, tá. Desculpa, realmente, você tem razão. Ele não desenha direito, só a culpa não é dele.
O poder do Hisoka é foda. A luta do Gon com o Hisoka é muito foda, eu achei. Não sei se vocês não gostaram.
A gente já vai pelo. Vamos chegar lá, eu só queria primeiro passar, tipo, quando eles chegam no andar, e aí tem que passar, Hisoka tem que falar, se vocês passarem aqui, vocês têm que estar disposto, e aí tem que aprender um negócio. E aí, tipo, já começa o arco de treinamento aí, porque eles vão ter que aprender todas as técnicas, mas, novamente, é um joguinho. Sabe? Tipo, vocês têm que aprender, mas tem um cronômetro. Então, tipo, até o arco de treinamento tem um jogo dentro do arco de treinamento, sabe?
E eu tenho que fazer um adendo, de uma falar mal de uma coisa. Eu gosto muito de como a Torre Celestial é cuidadosamente organizada pra parecer algo que faz sentido de assistir. Tipo, mesmo sem ser nem um pouco o foco do arco, fica muito claro, tipo, por que que eles podem pagar altos valores pros jogadores, como que eles ganham dinheiro, como eles se organizam, por que que eles... E aí, do nada, tem essa parte do Killua. Tudo bem, eu posso voltar daqui a alguns anos. Aí, não, tem essa regra que você só pode visitar duas vezes e depois nunca mais. E essa regra me incomoda muito, porque isso não faz nenhum sentido.
É muito específica, né?
É muito bizarro.
Que louco vai ser banido se ele não for pro andar 200 duas vezes. Isso, uma coisa que foi clara, que fazia muito sentido até então, não sei por que eles inventaram essa. É pra joguinho, assim. Essa parte eu achei ruim.
A única... Você falou que essa torre faz muito sentido. E, tipo, eu concordo com você, assim, é bem construída, mas... É só uma coisa muito específica que eu de vez em quando penso em várias partes, inclusive, desse mangá. É que, tipo, parabéns pro Banco Central do mundo de Hunter x Hunter. Porque eu não sei como é que, tipo, todos esses valores astronômicos de dinheiro não fodem a inflação do mundo inteiro, sabe? Tipo, parabéns. Parabéns pra economia de Hunter x Hunter, porque... Caraca.
É porque o dinheiro, ele é universal, né? Tipo, todos os países do mundo ali, eles têm... Isso é a mesma moeda.
Eu não sei se é tão inflacionado assim. E quando você para pra pensar que o Killua gastou toda a fortuna dele em balas, às vezes inflacionou assim. Olha quanto essas balas custou.
É verdade. Vai ver, ele está jogando esses valores astronômicos aí. Tipo, é 200 conto aí, meu amigo. Pra você comer PF.
Isso do valor, eu vou ficar um pouco cabreiro mais pra frente, mas a gente vai chegar lá.
Lembra quando no Brasil, tipo... sei lá, é normal você ter 1 milhão de cruzeiros, porque o cruzeiro na real que não valia nada?
Então, isso que eu tô falando, o mundo de Hunter x Hunter devia estar numa hiperinflação constante, sabe? Mas não rolou anarquia total ainda.
Não.
Bom, vamos uma luta por vez? Primeiro a gente tem a luta do Gon contra o cara dos peões, a primeira luta, né? Essa é uma boa luta, né? O que vocês acham?
É uma boa luta. O Drago dos Peões é um dos caras que eu mais gosto, porque ele tem o poder da intensificação e ele fez um uso real do poder da intensificação. Foi o último. Você já pode ficar puto antecipadamente, Judão. De todo mundo que pegou intensificação como o Neo, dos Peões foi o último que fez um uso realmente interessante desse poder. Pode ficar puto com antecedência. Esse cara dos Peões é bom.
Eu ia elogiar também o cara do peão. Eu gostei bastante da luta dele. Das duas lutas, inclusive. O estranho fala de joguinho e tal. E, tipo, realmente parece uma batalha mental de como vencer esse cara, diferentemente de outras lutas que eu vou comentar mais pra frente. Então, tipo, eu achei bem interessante.
As lutas de Hunter x Hunter são... Eu sempre tenho uma brincadeirinha com... Porque os poderes nunca são muito só força
bruta. Meu poder maior que o seu. Sempre tem alguma coisa
estranha. Mas eu, sei lá, eu não ligo muito pras lutas desse arco, porque elas são muito... sem função fora mostrar, tipo, poder mostrar o Gon evoluindo. Elas estão tão meio jogadas. Principalmente desses malucos aí.
É porque é literalmente um torneio.
Mas fudeu, eu falei a mesma coisa da porra do teste da porta. Vocês falam, o teste da porta é bom.
Eles estão chegando até o Killua.
Eles são todos errados, porque a última lua do arco é boa.
É que sei lá, esses três mini-vilões que aparecem, eles são tão qualquer coisa aqui.
Esses três são irrelevantes.
Tem uma coisa mínima que eu gosto nessa parte, que às vezes no meio da luta eles mostram as pessoas aleatórias lá falando a regra de não sei o que, e aí falam, nossa, quem é você? Sai daqui.
Sim, sim, isso é muito bom. E aí no meio eles começam a discutir ética da arbitragem, como que um bom árbitro deve ser.
Caralho, isso é muito bom. Eles discutem, e o Togashi chega a falar sobre como os caras dessa torre julgam necessariamente, como quando a luta é perigosa eles dão pontos com mais frequência pra acabar rápido. Caralho, fantástico.
Isso eu vou gostar na luta do Hisoka. Agora uma pergunta. Em teoria, o Nen é meio que um segredo. Tipo, nem todo mundo sabe que ele existe.
A maioria não sabe.
O que as pessoas acham que tá acontecendo nas lutas dessa torre?
Tem um espião rodando.
Que é magia? É. Ah, o cara fez um clone. O cara fez um clone pra lutar. E aí todo mundo fala assim, ah, é um truque. O que o mundo pensa sobre isso? Já que é tipo segredo isso.
Eu acho que não é um segredo. Acho que é só uma coisa que eles não se dão trabalho vai ensinar para as pessoas comuns. Que o público dessa torre, pessoal dessas lutas, vai porque é a luta de Enem.
Porra, mas ninguém se pergunta disso?
Tipo, acho que eles sabem que nem existe. Vamos ver a luta de Enem? Vamos!
É, tipo, o pessoal deve imaginar que é magia mesmo.
É tipo você sair do seu... a gente no nosso mundo aqui, a gente aprende tudo do nosso mundo. Aí você liga a TV no UFC e tem um cara flutuando. Aí você fala assim, caralho, onde isso se encaixa no que eu aprendi? Aí todo mundo fala, não, foi o UFC. Então, tipo, não,
Eu imagino uma galera de um submundo que tá pagando fortunas em apostas. Será pra ir ver aquela torre específica. Não sei se é transmitido pro povão assim.
Não, eu acho que o pessoal que vê o espectador da torre acha que é que nem que é que nem luta livre mesmo. É tudo montagem, tipo, é só atores ali, sabe?
O Castro nem fez o clone, não, pau no cu.
É o outro cara que entrou ali, tenho certeza.
Exatamente.
Tá lá o Mr. Satan explicando como que o Goku fez pra voar.
Exato. Agora, quero falar mal um pouco, porque vocês estão falando do cara que criou clone, não sei o quê. Esse poder dele é ok. Agora, eu odiei essa luta. Hisoka contra esse carinha aí.
Por quê?
Obrigado, eu estava esperando alguém perguntar. Por que eu odiei essa luta? Por exemplo, o cara do peão. Eu gostei da luta do cara com o peão, porque, tipo, ele meio que explicou a regrinha do jogo que tinha dentro daquela luta. E você meio que fazendo uma batalha mental junto com o Gon pra, tipo, ah, como é que será que ele vai resolver isso? Você tenta sacar junto com ele. E o Togashi segue essa regra na maioria dos jogos que ele faz. Ele expõe as regras, e aí, tipo, você meio que junto com os personagens tentam, ah, como é que será que eu faria aqui? Agora, essa porra dessa luta aí do Hisoka, acaba a luta e aí, tipo, ah, não, olha, é tudo porque eu fiz isso aqui assim. Ah, porra, como é que eu vou saber? Vai se fuder, mano.
Achei
uma construção muito idiotinha.
É que eu acho que fica... Aí é discutível. Eu acho que talvez ficaria pior ser uma exposição durante a luta. Ó, mas ele está colocando o braço no teto e o teto no não sei o que, o Nen na cara do outro que tá na carta, que tá no braço, que tá no chão, sabe, tipo, ia ficar pior durante a luta. E explicar depois não quer dizer que é bom, quer dizer que talvez seja melhor do que explicar na luta. Agora, se é bom ou não, eu acho que essa é uma outra discussão.
Eu não vejo problema em ter explicado depois, porque acho que flui melhor. Mas é engraçado que ele explica de um jeito tão, sabe,
professor passando o VHS pros estudantes. Falando, não, vocês estão vendo isso com ódio, quem sabe nem. Analisa direito o que aconteceu, caralho. Vocês não são o público que acha que é tudo mágica. Eu gostei justamente dessa perspectiva de explicação.
Eu achei que foi expositivo demais, talvez.
Foi uma sala de aula, foi uma literal aula, judeu.
Mas isso não é interessante, então.
Não, eu achei interessante.
Não, é interessante porque, tipo, se você, sabe, se você tá lendo esse mangá, você tá meio que interessado em como funciona esse universo de Hunter x Hunter. Se você tá disposto, é interessante pra quem acha legal. Não acho que faz sentido. Acho que
até narrativamente faz sentido, porque, tipo, a gente tá em teoria, a gente pode discutir se é um arco de torneio, mas ele, em teoria, também é um grande arco de treinamento e faz parte do treinamento muito precisar entender os conceitos desse mundo, e essa luta acaba servindo como base de explicação para entender os conceitos do mundo. Então acaba cumprindo um propósito, sabe? Tipo, acaba sendo relevante explicar esses poderes depois e explicar passo a passo pra gente, junto com os personagens, a gente aprender como funciona, tipo, esses poderes. Eu imagino, e a gente não teve mais lutas relevantes daqui pra frente pra poder comentar sobre isso, mas é tipo, tem a do Hisoka com coisa, mas tipo, eu imagino que daqui pra frente, meio que durante as lutas vai ser explicado os poderes, tipo, não vai ficar sempre daqui pra frente, termina a luta e agora vamos explicar o poder, né? Tipo, foi meio que, vamos ver essa coisa meio mágica, meio mística, e aí agora vamos entender o que tá rolando de verdade. E aí eu vou dizer que, inclusive, já tá pegando o gancho, que eu acho interessante porque, tipo, é a primeira vez que a gente vê o Hisoka lutando de verdade, sabe? A gente nunca tinha visto ele dando o melhor dele. A gente só via, tipo, ele massacrando as pessoas. Era isso que acontecia. Sim. Tipo, ele não precisava usar uma técnica, ele não precisava fazer nada. Ele só jogava as cartas e matava as pessoas. Era isso. Então, tipo, eu achei interessante por conta disso também. Que acabou sendo meio que, caraca, qual é o estilo de luta do Hisoka? E aí, tipo, o estilo de luta dele envolve ser meio mágica, meio truque, assim. E aí, então, eu acho que isso acaba combinando, junta a temática, junta com a explicação, junta com o personagem. Acho que acaba combinando, sim.
O que eu gosto do estilo de luta do Hisoka é que ele sempre interrompe a luta pra começar com um show-off muito shonen, de começar a falar umas asneiras, mas isso é sempre parte da luta. Tipo, ele ainda tá lutando, ele sempre está indo ao oponente pra colocar uma armadilha.
É sim.
Isso não é uma shonen, isso é proposital do estilo de luta dele, distrair o oponente com asneira.
Talvez o meu maior problema com essa luta, eu entendo o seu argumento, o problema talvez é que durou demais, então. Porque, tipo, foi, porra, uns 3, 4 capítulos de luta, aí depois mais uns 2, 3 capítulos de explicação. Aí, tipo, eu achei que, tipo, se era pra, se o propósito era, tipo, vamos introduzir os poderes desse personagem, vamos introduzir um pouco mais os poderes, tinha que ter sido mais feito mais sucintamente, porque ficou parecendo que, tipo, olha essa luta aqui, e aí depois acaba, foi assim que foi feito. Como é que eu ia saber que foi assim que foi feito?
É, bom, você não precisava saber. Eu entendo o seu problema, Judeu. É que eu realmente acho que parte do apelo de Hunter x Hunter é justamente essas super explicações, esse, tipo, universo super detalhado. Essa explicação de poder que tem vários detalhezinhos e você consegue entender minuciosamente como funciona.
Tipo, eu acho interessante quando, tipo, serve como um guia pra você, tipo, entrar na cabeça do personagem. Então, no caso do cara do peão, que nem eu comentei, foi interessante a gente ter uma exposição dos poderes dele, porque a gente entrou na cabeça do Gon. Nessa luta aqui, a gente não tava dentro de ninguém, a gente tava acompanhando de fora, e aí meio que serviu pra nada depois.
Serviu intrinsecamente pra você. É isso que eu tô falando. Eu acho que tem um certo...
Tem um valor intrínseco
valor
aí.
É, e você entender como funciona o poder. Ele é legal por si só, assim. Faz sentido você não gostar, você não querer. É um mangá, é algo mais visual e tal. Mas, tipo, talvez não seja isso que o Hunter x Hunter tá exatamente tentando fazer.
Eu gosto das explicações por causa desse exemplo muito específico. Tiveram 3 explicações. E no prático quer dizer que tem 3 camadas pra entender o que aconteceu. Tipo, tem a camada quando a gente vê a luta, que a gente acha meio confuso e mágico e não sei o que. É o que a pessoa destreinada vê. Aí tem a explicação muito didática, positiva, que é o que o Gon e o que o Lua vê na TV, que é o que a maioria das pessoas vai ver. Mas é o que só que dá uma terceira explicação preenchendo lacunas do que nem a primeira explicação viu, que é o poder secreto dele. Então ainda tem uma coisa que, tipo, só o Hisoka no fundo sabe todo o potencial que ele usa e engana até mesmo os treinados. Eu gosto que divide nessas 3
qual
camadas.
Qual que é essa terceira camada? Eu não tô...
Quando o Hisoka fala que ele fingiu que colou o braço de volta, mas não colou de verdade. Ele só colou uma texturazinha pra parecer que tinha colado de volta.
Tá.
E mesmo o Gon e o Killua não conseguiram ver. Eles acharam, caralho, ele colou o braço de volta no meio da luta.
Essa mina que costurou o braço dele de volta, eu não sabia o que pensar. O que vocês acharam disso?
Eu achei interessante.
Eu gosto muito dela.
Vocês não acham que pode ser um pouquinho roubar? Tipo, perder um pouco o impacto?
Bom, óbvio que ele tá roubando.
Não, mas eu tô, tipo, o mangá roubar. Tipo, perder o impacto de algo que é interessante. Óbvio que o cara roubou.
Não. Eu acho que ele dedicou o tempo necessário. Porque, no final, esse capítulo seguinte, né, da luta, antes da explicação do final da luta aí, e aí essa menina, basicamente é um capítulo dessa menina e meio que falando, o Hisoka é do negócio da aranha aqui e ele não é o do negócio da aranha. Eu até quero comentar isso depois. Mas, tipo, então eu acho que dedicou os tempos suficiente pra falar, existe essa menina e o rolê dela é esse. E aí ela faz isso, tipo, esse é o trabalho dela, o cara já, tipo, ele entregou o braço dele porque ele sabia que ia ter essa menina pra poder curar ele depois, sabe? Então fez algum sentido. Eu acho que eu não achei forçado, não. Eu achei que cabe. E sabendo que é um mundo, tipo, de
fantasia.
Esse poderzinho, agora a gente tá sendo introduzido a poderzinho, é interessante a gente ver que, tipo, ó, tem vários caminhos de poderzinho aí, não é só de luta, por exemplo. Dá pra usar pra outras coisas.
Sim. Ok, ok. Eu concordo.
Acho que vocês vão, não sei se vocês vão querer comentar disso, mas tem a primeira pesquisa de popularidade, e eu queria comentar que é a pior colocação de um protagonista que eu já vi numa pesquisa de popularidade da Shonen Jump.
Aonde que tá isso aí? Aqui, ó, logo depois disso daí, é.
É.
Ele tá em terceiro, né?
Pois é. Ah, sei lá. Tá em terceiro por muito.
Acho que Ricardo no Gol pegou terceiro em alguma pesquisa também, se eu não me engano.
Uma questão aqui. O que vocês acharam dessa ideia de que, ó, a gente é apresentado ao Hisoka antes, e aí a gente ouve falar desse grupo fudido da aranha, e aí a gente junta as duas coisas, e aí no mesmo capítulo que junta as duas coisas, ele fala assim, mas na verdade, talvez não seja o que você está pensando, sabe? Tipo, ele já cria o conceito e aí ele já dá uma pista que, ó, talvez não seja isso, é porque, tipo, ele não tem a tatuagem, ele tem uma textura fingindo ser tatuagem.
Eu gostei.
Nossa,
achei interessante. Fiquei curioso pra saber, tipo, caraca, o que será que vai rolar? Provavelmente o Hisoka vai trair, sabe? Tipo, eu não sei o que vai acontecer, essa parte realmente eu nunca tinha lido. Até aqui eu já tinha lido alguma vez, então aqui eu tô terreno que eu conhecia. E aí, tipo, eu tô pensando, ah, com certeza esse cara vai trair as pessoas de alguma forma, sabe? Tipo, fazer alguma coisa contrária a elas. Então, agora eu quero saber por quê, como, o que que isso vai impactar, o que vai acontecer, etc.
É que a gente também já tinha tido o Hisoka falando pro Kurapika, né? Que, tipo, ele tinha alguma ligação com esse rolê, porque ele sabia onde eles iam estar. Então você acaba com uma confirmação aí.
E a luta do... Vamos lá, vamos pra luta do Gon contra o Hisoka. O que vocês acharam?
Eu acho uma boa. Vai fazer a luta do Gon contra o peão de novo? Nessa sacanagem.
Ah, já tinha comentado aqui do peão, né? Alguém que tem alguma. Não, né? Ótimo. Luta do Gon contra o Hisoka.
Tem uma tela luta do Killua também.
Não tem nada.
Bom, ela existe. Ela existe.
Você que tá inventando.
Contra o cadeira de rodas, o Killua ganhou. Pronto, o que você tem pra falar?
Não, peraí, antes da luta do Hisoka tem uma coisa interessante, que é o teste de qual é o seu nen.
Ah, verdade, né? A gente não comentou da parte mais importante.
Vamos falar sobre isso.
Ok, eu começo Naruto Robô. Naruto Robô, o teste da folha completamente dessa parte.
Ah, essa parte eu pensei em Naruto também, eu pensei, caraca, mas foi um copy-cola bonito mesmo.
O do Naruto era folha, não era? Tipo,
a folha
fogo, se a folha rasgasse.
O do Naruto era mais elegante até, mas aqui funciona a mesma coisa.
Não, achei mais elegante aqui, tipo, é uma coisa meio mística, sabe? Assim, o que eu achei interessante é que ele explica que existem as formas, tipo, seis possibilidades de Nen. Aí eles fazem o teste, aí ele mostra, tipo, como é o resultado de dois ou três. E aí você fica, caralho, e os outros? Aí no final do capítulo tá, os outros são esse aqui, sabe?
O Togashi sabe muito bem que o pessoal que tá lendo quer saber isso, né? É por isso que eu falo, tipo, o Togashi dedica a eu colocar todas as variações.
Sim. Eu adoro, de uma forma irônica, todos esses nomes é vago pra caralho. Tipo, o cara pode fazer o que ele quiser com isso, sabe? Transmutar, emitir, manipular. E como se não fosse vago bastante, ele ainda tem que criar mais um especialista, que é tipo carta coringa. Tipo, ó, se eu quiser, qualquer merda mesmo, tipo, tá bom?
Mas eu gostei que essa explicação do poder, ela meio que justificou que o cara que lutou com o Hisoka, tipo, ele era muito bom, mas ele meio que tava jogando contra a natureza dele, sabe? Então por isso ele sempre ia ficar em desvantagem, porque ele não usava o melhor dele de verdade, ele foi cabeça dura e se voltou pra algo que sei lá, não era tão bom pra ele, etc. Achei interessante que há uma explicação por trás.
Eu adoro esse detalhe que, tipo, tem coisas que estão mais próximas uma da outra, que o cara que é bom em reforço, tá mais próximo de emissão do que de transformação, sei lá.
E Naruto copiou e colou também.
E tipo, é que sei lá, eu gostei conceitualmente desses poderes, mas tipo, mano, foi um pouco dump de informação demais de novo pra mim, porque já teve aquela porra do Renzen Denben, e aí tipo, e aí tem mais isso aqui também, tá bom? Beleza? Tchau.
Então, mas o meu
mas problema... Mas essa é a parte importante.
Exatamente, meu problema é justamente com o anterior, que foi o que eu reclamei no começo, que pra mim aquele era desnecessário. Esse aqui parece interessante. parece importante. Porque esse é o final. Essa é a ponta final do poder. Sabe? Tipo, é onde ele se manifesta de verdade. Então, tipo, esse era importante. O anterior que foda-se, sabe? Tipo, não tem que ter aquela merda.
Então, eu sei as seis coisas lá do Nen, mas eu já não tenho a mínima ideia mais do que é Ren, Ten, Zetsu, caralho, a quatro.
Zetsu, eu lembro que é. E Hatsu que é o poder. O resto eu não sei o que é Ren.
Vou falar outra coisa desse negócio de poder. A ideia é interessante, o teste do copo. E aí, tipo, ele tem um nível de intensidade. E aí você fala assim: caraca, olha, o Gon, ele tá fazendo transbordar muito o copo. E aí chega o Killua aí, tipo, nossa, a água está muito doce. Então, tipo, que merda. É muito tão impactante o poder dele. Nossa, realmente está muito mais doce a água agora.
Gon versus Hisoka, finalmente. E aí, gente, o que vocês acharam? Finalmente a prometida da luta.
Quero começar comentando que no começo da luta tem lá o Hisoka dando uma clara ênfase no seu...
Muito errado. Isso é muito errado.
Exato. Pessoal, se não tava óbvio, o Hisoka é um pedófilo. Tá muito óbvio isso pra todo mundo.
Mano, deixa eu te falar. Eu conheci essa página aí de meme na internet. Eu achei que ia ser, tipo, muito mais explícito. Eu achei que, tipo, tá excitado e aí, tipo, tem um negócio ali no pau dele. Mas, tipo, eu achei que ia ser muito mais, tipo, ele falando mais explicitamente que ele quer foder o Gon. Mas não.
Mas, pô, não me olhe com esses olhos. Você não vê como eu estou. Enfim,
Tá errado, sim.
Tá errado.
Em termos de luta... O Hisoka, eu gosto disso dele, tipo, não dele ser um pedófilo, mas ele ser um cara claramente louco. Ele mistura prazer sexual com prazer violento, assim. Uh-huh. Parte da loucura dele. E ele deixa isso bem claro nessa pedofilia, assim. Que ele sente um prazer surreal lutando.
Mas isso que eu entendi também. Do meme, isso aí é, tipo, leitura minha. Eu achava que ia ser um negócio mais pedófilo mesmo. Mas fica claro que, tipo, o cara tá com tesão porque, tipo, ele gosta de lutar, sabe? Tipo, não é porque é uma criancinha.
Hunter x Hunter ainda é da Shonen Jump.
Ainda é da Shonen Jump, sim.
Mas é meio absurdo ainda assim, gente.
Eu gosto de como o Hisoka tá no controle da luta a luta inteira. Em nenhum momento o Gon tem a mínima vantagem, mas ainda assim é uma prova de superação enorme que o Gon passa durante a luta, que é um soco que ele tem que acertar no rosto dele.
Sim, é verdade.
Então, tem esse desafio. Tem um desafio que o Gon pode vencer, mesmo estando bem claro que o Hisoka vai estar dominando a luta o tempo inteiro. Não é como se o Gon fosse superar o Hisoka num arco de treinamento.
Eu gostei disso também, inclusive quando ele consegue dar o primeiro soco e devolve lá o 44. Eu achei que, tipo, foi uma cena merecidamente, tipo, memorável, sabe?
Muito bom.
E sutil.
Sutil, plantou, pagou, 10 de 10. Parabéns.
E aí vem o juiz falar: não entendi o contexto, mas acho que achei foda, acho que eu tenho que narrar isso aqui.
Mas eu gostei que, tipo, passou bem rápido pela segunda luta com o carpeão. Mas é que o Gon, ele vai lá, luta com a vara de pescar, e aí ele usa a ideia de usar o ringue contra o personagem lá. E aí aqui ele usa de novo. Então eu acho que meio que a primeira luta foi ele meio que experimentando se rolava e aqui rolava, sabe? Então ele veio pensando em fazer isso desde o começo, e ele ter usado o chão, inclusive, foi o que propiciou ele poder dar o soco e tudo mais. Foi bem, eu achei legal, sabe? Tipo, foi uma luta que tá sendo um payoff das coisas que a gente viu construindo ao longo desse arco.
É só meio esquisito o narrador de novo aí, né? Tipo, o Gon virou a pedra uma vez, e aí ele vira de novo e o narrador: aí está ela, a virada de pedra do Gon, sabe?
Marca,
exatamente.
O cara já tem uma fanbase. Cara, tipo, ele tem que narrar uma coisa pra um lutador que lutou o quê? Seis lutas?
Não,
realmente interessante.
Excelente narrador, tipo. Não, excelente narrador. Tipo, o cara fez uma vez e ele já, tipo, deu um nome pro negócio ali. Não, bom narrador, bom narrador.
Bora.
Mas aí tem tudo que envolve o Nen aí do Hisoka. Vocês acharam que foi bem, tipo, utilizado? Foi uma boa jogada mental, tudo?
Eu gosto de como o Hisoka combina o Nen dele com mágica. E não mágica, foi assim, com desviar a atenção do espectador dele. Sabe fazer o lutador prestar atenção numa coisa que não importa, pra não notar que tem um chiclete no rosto dele. E isso custou a luta. Eu gosto desse estilo de luta, e com o Gon ficou ainda mais claro do que com o Castro.
E eu acho interessante como contra o Castro, ele era um usuário de Nen de verdade, então ele representava alguma ameaça, mas aqui o Gon, ele é ninguém ainda, né? E aí você vê como o Hisoka, tipo, o poder dele foi muito mais direto. Sabe? Tipo, não, eu vou usar pra dar soco na tua cara. Pra isso que eu vou usar o meu poder. É bem direto e funcional. Enquanto contra o Castro teve que ser uma estratégia, os cambal.
A vitória final dele é tão besta, né? Tipo, ó, enquanto você não tava olhando, eu fiz isso daqui e te derrubei com uma pedra. Pronto, acabou. Você não tá nem perto ainda.
E você comentou do... quando fez o teste, mostrou só constelar no copo duas vezes, aí depois ele explica todos. Teve também, vou falar agora sua personalidade de acordo com o seu Nen. O transformação é assim e intensificação é assim. Pronto, acabou. Aí mais manipula pra tela. Não, fala manipulação, caralho.
Não, é um menininho. O menininho lá pensando, fala do manipulação.
E ele coloca significado depois no final do
capítulo. E tem até tipo, mas isso é de acordo com o Hisoka, na verdade, então...
Exatamente. Eu acho bem impactante a cena, a página. Gostei da quadrinização em que aparece o Nen do Hisoka grudado no rosto do, tipo, do Gon. Você vê aquilo tipo, puta, fudeu, sabe? Eu achei uma boa quadrinização, sim. E aí ganha, bem anticlimaticamente, e aí, duas páginas depois, acabou o arco.
Isso, eu acho isso muito bom, tipo, o pessoal tava cansado ali, o Gon não tinha mais nada pra fazer ali, ele já não tava aguentando mais aquela torre. Então, vamos embora.
Mas, novamente, chamando atenção pra esse negócio do juiz, eu achei super interessante, né? Tipo, não, esse aí é um juiz que ele joga mais. Tipo, você deu um background pro juiz. Não, esse é o juiz que joga mais pelas regras.
Eu estou satisfeito com minha arbitragem. Hoje eu acho uma
arbitragem bem técnica.
Você tem que considerar o estilo de arbitragem ao fazer uma aposta. Sempre lembre disso.
E apesar de ser bem anticlimático, nem é anticlimático, na verdade. O que eu queria dizer é que eu respeito muito isso. Foi até onde tinha que ir esse arco aqui, desenvolvi o que eu queria desenvolver, encerra, vamos pro próximo, sabe? Não enrola. Não enrola onde não tem que enrolar, sabe? Eu respeito isso.
Sim.
Uhum. Pai, agora... vamos visitar minha tia, vamos. Capítulo seguinte, volume seguinte, vamos visitar a minha tia.
E aí, estamos visitando a tia. Não tem, tipo, a viagem pra ir visitar a tia. Página seguinte, tamo na tia já, sabe?
Oi, tia. Oi, tia. Tudo bom?
Oi, tia, você é meu amigo do Exame Hunter. Trouxe pra casa, de boa?
É. Toma aqui comida.
Queria comentar só um negócio específico, porque esse volume 8, que é o volume que a gente tá entrando, ele finalmente tem uma capa. Porque todos os outros volumes até agora, capinha feia demais, hein? Puta que pariu.
Generic bosta, generic bosta.
Aí essa aqui é uma capa boa, jogando pela capa relâmpago aqui.
É uma boa capa mesmo. Eu amei a interação do Gon e do Killua. Eu amei, eu gostei.
Eles são bons, né? São bons amigos.
A amizade deles é uma coisa muito legal desse mangá.
A amizade deles são lindas.
Sim. É muito bom, cara. Tipo, é engraçado, a gente já teve mangá em quadrados de amizade, a gente fala como é meio difícil construir amizade verdadeira, tipo, em mangá shonen, principalmente de porrada. Tipo, normalmente os que conseguem melhor é esporte, esse tipo de coisa. Se pensar em shonens, amizades que funcionam ainda mais tão rápido, porra, a gente tá no 8º volume, não são muitos não, e tipo, você sente, o cara fala, eu sei lá, eu curto, tipo, ficar aí contigo, bora viajar o mundo junto, sabe? E ele, beleza, bora aí então.
O Killua fala que não sabe o que fazer, o Gon fala, pô, vem comigo, vamos descobrir alguma coisa pra ti.
A cena do Ging, eu acho uma coisa da hora, porque é muito Toriko aquilo ali.
Ah, 100%, né? Ele sentado
e mais lá pra frente.
Um flashzinho que dão do Ging. Tá, realmente Toriko, eu gosto.
É bem Toriko.
Vou falar, eu acho bem bullshit todo esse negócio do Nen nos objetos. Já começou a ser o tipo, é Nen, sabe? Tipo, como que essa fita... Só é ouvida uma única vez. Ah, é Nen.
Tipo... Bom, acho que você já tem que aceitar. É bom que você já aceita logo o estranho.
Logo de já... cara que os caras fazem. Não, é Nen mesmo. É tipo, caraca, como
já
que
se isso prepara.
Ficou preso? Ah, é Nen. Ah, como que... Tipo, eu gravei uma outra fita. Eu estava, tipo, quando eles ouviram a fita, eles estavam gravando outra. E aí, tipo, não gravou outra por causa de Nen.
Exatamente.
Mas eu meio que gostei bastante de tudo que envolvia esse monte de objetos que eles encontraram. Tipo, eu gostei, tipo, do mistério. E, tipo, meio que dessa pequena aventura descobriu o que são aqueles objetos, sabe? Eu achei que ele plantou pro futuro. Eu nem tenho a mínima ideia pra que vai servir essa porra desse anel. Mas eu amei o jeito que ele plantou ele pro futuro. Tipo, mano, melhor não pôr a porra desse anel, porque a gente não sabe o que é essa merda. Então, tipo, deixa ele
lembrar, de canto.
Ah, se essa porra do anel não servir pra merda nenhuma, eu vou ficar puto. Então, nem me fala. Eu quero ficar puto quando não chegar.
Anel, a fita contando a história, inclusive, tipo, boa construção de personagem, isso do Gon optar por não ouvir a parte da mãe, sabe? Tipo, achei bem interessante.
Sim, sim. Achou muito legal.
Diz muito sobre o personagem e fica um mistério legal, sabe? Possivelmente no futuro vai ter alguma relevância, mas nesse momento, pra esse personagem, pra construção que ele tem, pra ele é irrelevante dentro do bullshit do tudo que o Nen faz. Ah, e ele nunca mais vai poder ouvir o que o pai dele gravou aqui, sabe? Ele jogou fora a chance. Achei legal, achei interessante.
Eu achei... Esse negócio da mãe, você comentou, eu vou dar a minha opinião. Pra mim, parecia que o Togashi queria, tipo, passar uma mensagem muito rica, tipo, de... Não, mãe é quem cria, sabe? Tipo, mãe é quem cria, por isso que ele, tipo, sim, não quer nem saber, sabe? Então, e foda-se. Mas pra mim é um pouco desconexo, porque ele quer saber do pai. Então, tipo, a mensagem final que fica pra mim tipo, mãe é quem cria, mas pai pode abandonar, não tem problema não, tá bom?
Não, mas eu
tive a impressão que ele não liga tanto pro pai a um ponto de... Sabe,
eu sinto que ela sempre que criou ele. Tanto a conexão sanguínea dele com o Ging, mais a conexão. Eu acho o Ging fascinante por ser um Hunter. Ele quer encontrar esse Hunter que se esconde.
É.
Ele vê o Ging mais como um ser humano fascinante do que como uma conexão que ele tenha.
Ele explica um pouco isso. Ele até fala, sabe, eu não me importo muito com meu pai, mas eu só queria encontrar porque conheci o Kaito e o Kaito queria encontrar ele. Eu quero entender o que tá acontecendo, onde ele tá, como que funciona, sabe? Tipo, é mais curiosidade de forma geral do que desejo de ver o pai, sabe?
Eu gosto muito no começo que quando a Mito fala, mas você quer conhecer, ter a profissão do cara que te abandonou, ele? Claro, é a profissão que você abandona um filho pra ter, deve ser uma profissão interessantíssima. Que tipo de pessoa alguém?
Eu acho bons argumentos. Eu tendo a mudar mais a minha visão sobre a mensagem com os argumentos de vocês. Ainda assim, fica um gostinho amargo na boca quando eu li isso. Tipo, eu achei meio... tá ok. Tipo, eu acho que ele poderia representar ainda melhor que o Gon não se importa com o pai dele como pai. Tipo, por exemplo, sei lá, não quero reconstruir uma aqui, mas por exemplo, ele poderia parar de chamar ele de pai, em vez de falar my dad, falar tipo, o Gin.
Mas ele faz isso.
Mas ainda, tipo, ocasionalmente ele ainda fala, não, tipo, é o meu pai, alguma coisa assim, sabe?
Não, mas tipo, tem uma passagem específica que ele fala assim, eu vou chamar ele de Ging, porque é isso que ele é o Ging, ele não é a forma que eu acho correta de chamar ele. Tem alguma passagem disso, eu não tô lembrando aonde, tem uma passagem
nesse tipo,
que ele fala disso, então eu acho que ele constrói, sabe, tipo.
Venho bastante pra isso. Ok, tá bom, bons argumentos.
Aqui há uma ponte de verdade de um arco pro outro, sabe? Tipo,
primeira vez.
Primeira vez que ele fala assim, ó, encontramos esse memory card, que obviamente é o memory card aquilo ali.
Sim, sim.
E aí precisamos do jogo, e aí o jogo é raro, e tipo, eu achei fascinante esse conceito, tipo, do jogo, pô, o jogo pra Hunter, e aí ninguém encontra, e ele é caríssimo, e não tem lugar nenhum, ninguém nem sabe como joga, ninguém nunca saiu, sabe? Tipo, eu achei muito interessante, eu fiquei muito curioso. Curioso pra caraca, o que é isso, né? Tô muito curioso pra saber o que é isso de verdade.
Mas sabe uma coisa que eu gosto? É que, tipo, eles entram lá no negócio e procuram. Ah, nível de dificuldade é fácil porque você só precisa ter dinheiro, sabe? Pra um Hunter isso é a coisa mais básica possível.
É, de certa forma.
Eu gosto de como Hunter x Hunter, apesar de ser um shonen, ter um lado fantasia, ter muito poder, ter tribos, não sei o quê. Você olha pra um lado, passa muito no nosso mundo, assim. Os personagens, eles têm videogames, eles têm internet. O irmão do Killua é visivelmente otaku.
É. Achei engraçado que o mangá, ele meio que encena, tipo, não confia na internet. Não, sabe? Tipo, eu tô procurando tal coisa. Aí apareceu um monte de anúncios. Cara, não, isso aqui não é anúncio de verdade, não é possível. E achei legal como, tipo, ter construído o irmão do Killua já vai ser útil de alguma forma agora, né? Tipo, de ser, é o gordinho nerd que fica em casa e nunca saiu de casa. Ah, não, mas agora ele tem uma utilidade. Então, tipo, achei válido isso.
O Gon e o Killua encontram com o Leor, ele não faz nada de novo.
Que ele ajudou os caras a comprar o celular certo.
Ah, é verdade, né?
É pechinchou.
As habilidades do Leório em ser um ganancioso Mukirana foram úteis, porque agora o arco é sobre leilões, é sobre ter dinheiro.
É verdade. E aí vem a parte que eu fiquei irritado. Que, tipo, todo rolê é porque, porra, a gente precisa de dinheiro. Pô, você tava num lugar que é uma mina de dinheiro. É um lugar que você não faz nada e aí você ganha milhões. E aí as pessoas, tipo, ah, como eles... que a gente vai fazer pra ganhar dinheiro? Volta pra lá e ganha o resto.
Eles subiram demais, eles não estavam mais ganhando dinheiro.
Dá pra parar e continuar, tipo, descendo de alguma forma, sei lá, não?
Não, porque eles já subiram
demais. Pode? Eles podem fazer isso? Eu tô meio em dúvida agora.
Por isso você pode se recusar a ir pro andar 200, porque no andar 200 você para de ganhar dinheiro. Por isso que é um ponto de passagem que você pode se recusar a fazer.
E aí quando você volta direto pro 200 ou você volta pro começo?
Volta pro começo.
Então volta pro começo.
Não, era só voltar pro começo.
Mas o Killua não podia, por causa da regra bullshit lá.
Acho que o Killua até podia, acho que só, aí eles não tinham mais tempo, tipo, eles falam, vamos fazer a hora até 1º de setembro? Vamos, eles perderam tempo fazendo outra coisa.
Pescando.
Aí quando eles descobriram que eles tinham que ter muito dinheiro, eles, caralho, a gente não gastou esse tempo fazendo dinheiro.
É verdade.
Eles já estavam lá, assim, eles não tinham como voltar pra torre.
É verdade.
Foi mais ou menos justificado.
Mas estou 35% convencido.
O que mais tem pra comentar de Killua e Gon e Leório nessa partezinha aí, eles tentando ganhar dinheiro com queda de braço ali, né?
Queda de braço, aí vai aparecer a menina da aranha.
E é isso que acontece, não tenho nada pra comentar dessa
parte. É, basicamente, né? É isso, acaba aí.
É. A menina da aranha perde na queda de braço, só que aí tem aquele, mas você deveria ter usado o outro braço. Aí ela, ah é? Mas ele me deu aquele braço, aí eu nem pensei nisso.
Ok.
Vamos falar do Kurapika. Kurapika entrou lá numa mansão, né?
Isso aí que dá pra conversar sobre isso.
Eu achei tudo meio sem graça, mas não é que, tipo, não, realmente, aí,
não
isso
foi.
Não, eu vou dizer que eu achei aceitavelmente interessante, tipo, novamente, né? Tudo é um joguinho, então até a contratação é um joguinho. Tipo, ó, encontre os infiltrados. E, tipo, encontrou um cara infiltrado e teve a ceninha de ação ali pra justificar aquelas pessoas. E aí, logo em seguida, ele falou assim: ah, e aí o outro é aquele cara ali. E aí, tipo, pô, eu não fiz nada, não, mas é você, eu sei que é. Ele, ah, é mesmo, sou eu. E, tipo, nunca mostrou esse cara fazendo nada, sabe? Tipo, qual que era o plano dele?
Eu odiei isso.
Eu achei pra isso quê, engraçado. Mano? Eu não tive uma... Não, muito específico, cara. Eu achei engraçado. Aí aquele cara ali também tá infiltrado. Não, não sou não. Falando, não, é assim, ó. Eu consigo ouvir seu batimento e você tá mentindo. É, e o meu. Essa anestesia aqui também diz a verdade. Ah, então é isso mesmo.
Mas tá mostrando a Senritz. A Senritz é boa. A Senritz é uma boa personagem, pô.
Quem é
a
Senritz?
Quem pode? Senritz. É a que ouviu o coração do cara.
Ah, é uma mulher, né? Isso eu lembrava.
É uma mulher.
Sim, porque a gente tá jogando metagame. Você tem que descobrir se ela é homem ou mulher.
Mas isso aí ela fala, pô. Aí é fácil.
Ela usa
artigo.
É engraçado. Você comentou isso agora, Stan, desse negócio de, tipo... Ah, é só um cara ali no final dos contos que a gente nem tinha visto fazer nada. Acho isso um problema. Eu queria que tivesse mais joguinhos no estilo que teve no Exame Hunter. Que eram joguinhos que você jogava junto com... Que nem contra os presidiários, sabe? Tipo... Ah, aquele jogo da vela. Você, tipo, tava pensando, ah, o que será que o Gon pode fazer? Ou depois, quando o cara ali caiu desmaiado, você, tipo, ah, o que será que eles vão fazer agora? Aí, tipo, aqui ele começa o jogo e aí já termina sem assim, você, tipo, nem... Pra quê? Pra que isso, sabe? Eu achei idiota, desculpa.
Puxo levemente o assunto de que finalmente a gente tá começando a ter alguma coisa de visualmente interessante, porque eu achei bem badass essas correntes do Kurapika. É. Tipo, é uma corrente de nada, pequenininha, né? Tipo, aquele usa só pra sinestesia, basicamente, mas eu acho muito style, tipo, saindo dos dedos e entrando na manga, assim, de uma mão só, sabe? Achei bem style.
O Kurapika é muito bom, esse poder.
É, eu gosto de o Kurapika ter entrado no ramo de gente que coleciona parte do corpo no mercado negro, porque é uma coisa muito tensa quando você para pra pensar no conceito, caralho, olha esse submundo de gente muito podre, assim.
É verdade, a gente não comentou isso, mas é algo interessante mesmo, esse negócio que, tipo, eu vou entrar em filtrado no mais podre da sociedade, porque é ali que eu sei que esse pessoal vai estar, sabe? Porque ele não sabe nem por onde começar, então ele, tipo, mano, vamos onde tá o pior do pior, né?
Uhum. Sim. E aí aparece a menina lá, que é uma menina comum, mas ela tem um nem de prever futuros.
Eu lembro de eu gostar, tipo, eu nem lembro agora quais são, mas eu lembro de ficar impressionado com os objetos que eles têm que colecionar e eles conseguem. Tipo, uma múmia, parte de uma múmia, não sei o que, também. Tipo, uns poderes, uns objetos interessantes.
Pele infectada de dragão.
Muito tensa.
E o cabelo da atriz Sarah com verificação de DNA.
Isso eu acho engraçado, com a verificação de DNA, né? Várias vezes, tipo, eles citam isso, né? Com a verificação do programa do ratinho no mundo.
Mas enfim, é meio que isso. Acho que não vale a pena comentar muito mais do que isso, não. É o que acontece demais mesmo, né? Tem invasão, tem... É, fica muito
aberto pra gente comentar. A aranha é introduzida, finalmente.
É, os aranhas. É.
Ó, judeu, vamos fazer um jogo aqui, judeu.
Manda.
Eu não vi esse arco daqui pra frente, então aqui pra frente vai ser novidade. E você também não, obviamente. Abre aí na página que ele mostra a cara dos caras da aranha. Vamos fazer previsão do que você acha que é o rolê de cada personagem aqui.
Ok, ok. Tô aqui com os caras abertos aqui, beleza.
Ok. Você não falou de todo mundo, né?
Da esquerda pra direita. O cara com o bigodinho vai morrer rápido, não vai servir porra nenhuma. Samuraizinho,
né? Moraizinho. E tem o Kuroro, que tá na página seguinte, que não tá mostrando aí. Mas...
É que é o líder. Ah, líder é líder, né?
Líder, beleza. É líder. Okay. O cara lobisomem aí, logo em seguida.
Ele é o cara da porrada. Tipo, ele fala alto, né? Ele até já dá uns berros aqui. Então, tipo, ele é o cara que, vou lutar. Possivelmente primeiro a morrer.
Possivelmente primeiro a morrer, eu também acredito nisso. O cara em seguida já mostrou um pouquinho dele ali, então acho que vai ter um pouquinho mais de papel, talvez.
O Frankenstein.
Aí a menina que cura, que aí ela é toda cool, né? Tipo, toda cool. Não me importo.
O cara aí em seguida que tem tipo uma...
Um token japonês,
ele tem um design um pouquinho trabalhado demais pra ser jogado fora rápido demais, na minha opinião.
Esse cara das faixas, ou o cara, ou mulher, não sei, que é o último ali, que é só peludo, tipo, em teoria, eles, um dos dois vão ter aquele poder do tipo, você vai ver a verdadeira forma deles em algum momento, sabe? Tipo, eu vou tirar isso daqui. Eu não sei se é o cara da faixa ou a mulher dos pelos aí. Tipo,
Faz por sentido. Baixo
tem alguém poderoso, sabe?
Uh-huh. Ou alguma piadinha.
É, também.
A menina do óculos vai ser extremamente relevante. Possivelmente algum laço familiar com alguém. Tipo,
ela já foi, né?
Ela já teve relevância.
Ah, tá, é claro, mas eu acho que vai ter alguma coisa de laço familiar com ela. Ela tem um design um pouquinho trabalhado demais. O cara feliz aí.
Ela me lembra pra Velma.
Lembra. Esse cara feliz, ele é aqueles vilões que, tipo, ele é o vilão bonzinho, que, tipo, quando ele não tá lutando, ele é o cara simpático, troca ideia com todo mundo. E aí, quando vem entrar na luta, o cara é um monstro, destruidor, mata todo mundo.
O cara do lado vai servir pra alguma luta de algum personagem, whatever, vai morrer.
E aí, gente, o que vocês acham de previsões aí?
Vocês não confiam mesmo nos caras, hein? Meu Deus. Né? Eles são azarinha, gente. Eu acho que eles são tão fáceis de morrer assim.
Houveram acertos ou deram erros.
É, isso que é o pior. Houveram alguns acertos.
Mas teve um erro, tipo, que é bem grande, porque é bem geral do que esses personagens são.
É. Beleza, né? Começa o leilão, eles entram e matam as pessoas com um aspirador de pó.
Não, eles matam com tiro. E sobem com o corpo com o aspirador de pó.
É verdade.
Falando de que vocês queriam um poder legal, eu acho muito legal o cara perder a pontinha do dedo e só mandar bala.
Mas eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Eu tô tentando lembrar da onde que eu vi isso aí.
Dragon Ball. Não, parece o Barret.
Dragon Ball, verdade. Dragon Ball tem alguém que fazer o tal Pai Pai?
Não, o Cyborg lá, o Android.
Ah, não, mas ele arranca o braço inteiro. Eu já vi algum que sai dos dedos mesmo.
O Frank levanta um dos dedos pra tirar o indicador.
É verdade.
Será que era Cyborg 009?
É, tem jeito de Cyborg 009 isso.
Mas enfim.
Eu gosto muito desse poder.
E aí, estranho, tentou um sanduíche com 3 pão de forma?
Não, eu já tinha comido quando deram essa ideia. Então. Mas é uma boa ideia.
Que é sanduíche com 3 pão de forma? Tipo no meio, tipo Big Mac?
Então, a minha ideia... Qual foi a minha reclamação original? É que um lanche... Pão de forma, né? Um lanche é pouco, mas 2 é muito. Aí alguém falou, faz 1,5. Eu falei, eu já fiz 1,5. Não é prático. Não é prático você cortar o lanche... Um pedaço no meio, enfim, fica difícil de montar. Alguém falou, por que não 3 pães? Aí eu, 3 pães.
Cara, você acha que 2 é muito?
Ah, eu acho que 2 é muito.
Tô me sentindo gordo agora.
2 não é muito, isso aí é coisa de estranho fitness aí.
Vocês estão me fazendo sentir bem e não confortável com quanto eu como agora.
obrigado pelo.
Não, que eu vou 3 fácil. Eu vou 3 fácil.
Obrigado pelo body calma, shaming de todo mundo aqui, viu, estranho?
Calma, a verdade é que é aquela coisa, dá pra comer, mas é porque você está exagerando, você não precisa comer tudo isso.
Peraí, vocês estão falando, tipo, 3 sanduíches, tipo, 6 fatias de pão de forma? Isso quase vai quase metade.
Não, caralho. Não, em vez de comer 2 sanduíches com 2 pão de forma cada um, você come 1 sanduíche com 3 pão de forma.
Não, vocês aguentam comer, tipo, 6 fatias de pão de forma?
Não tem nenhum cenário realmente aqui que é 6 fatias.
Mais o recheio, Luke, mais o recheio. Tipo, eu coloco o presunto, coloco o queijo.
Sim, claro. Claro, mas tipo, isso parece muito.
Não, vocês estão de sacanagem comigo. Será que isso parece muito?
6 de 3 fatias é muito. Essa é a conta. Eu não perdi a matemática completamente.
Não. É que o judeu falou que ele come 3 sanduíches.
São 3 normais.
É.
Não, 3 sanduíches eu aguento também. Se o sanduíche tá bom.
Sim, judeu tá do meu, judeu dos meus.
É, eu acho que, tipo, mas eu acho que 3 pão de forma é um erro. É muito. Acaba ficando muito pão de forma. Você mal sente o gosto do recheio. A minha ideia pra você é estranho. É só pôr mais recheio. O que você põe?
Põe 2 fatias normalmente de peito de peru e 1 de queijo.
Então põe 4 peitos de peru e 2 queijos em 1 sanduíche.
Mas aí é.
Mas é que peito, peru e queijo são as coisas, tipo, não enchem tanto e são mais caras, tipo, proporcionalmente, que o pão, você tá gastando mais.
Pera, mas aí o objetivo do pão seria só fazer um volume pra você ficar cheio mais rápido, então.
Eu não sei, pode ser discutível qual que é o papel do lanche nessa situação.
Você pode só, tipo, em vez de colocar mais peito, peru e mais queijo, colocar um terceiro ingrediente, alguma coisa como a salada, um alface, tomate no pão.
Puta, mas aí vai dar um trabalho.
Não.
Aí tem que cortar, aí tem que sacar uma faca. Aí tem que sacar uma faca.
E salada
no pão de forma não é uma boa ideia. Tomate principalmente, né? No pão de forma.
Sim, porque o tomate molha o pão de forma. O tomate não.
Não.
Aí fica aguado, fica meio bosta.
O tomate é um erro mesmo.
Mas alface não é um problema tão grande assim.
Não, e dá uma crocância boa pro sanduíche.
Não combina com peito de peru alface.
Ah, combina. Combina.
Não aí combina com colocar bacon. A selga é bom.
Tinha uma época que eu dava uma ostentada e aí eu colocava 2 fatias de peito de peru, 1 de queijo e 1 de gorgonzola.
Daí cortava aí gorgonzola. Sim, hein? Aí sim.
É da top, mas não dá pra comer gorgonzolas direto, né? Então, tem.
Gorgonzola é muito bom.
Posso.
Eu adorava comprar, mas é porque é muito tranqueira, né? Então.
Posso botar essa conversa no final do podcast? Porque eu acho que é muito mais interessante do que seja lá o que for a gente vai discutir agora.
Isso.
Bora. Nothing personal, gotta do what you gotta do to make it a world that doesn't even care about you. You're in the wrong bar during the wrong night. These are the cards you would doubt, so I fight. I wish it could be a better way. But we really weren't given a choice. You see, I'm at the top of the food chain, baby. And in my world, you don't have a voice. I don't want you, I want your blood. I don't want you, I want your blood. I said I don't want you, I need a red-headed slut. I don't want you, I need a red-headed slut.